Copa do Mundo 2014.
Agora vamos falar da ciência por trás do futebol.
Universidade da Bola.
Durante todo o primeiro tempo, a partida estava quente. A bola não passava mais de 5 minutos nos pés dos jogadores de um mesmo time. Depois do intervalo, parecia outro jogo. Laterais já não atravessavam o campo com aquele vigor. Por quê? Pesquisa realizada na UFMG compara a intensidade do esforço dos futebolistas no primeiro e no segundo tempos. Descubra a resposta na reportagem de Débora Helena.
45 minutos de pura emoção, lançamentos espetaculares e bam! O time adversário consegue roubar a bola antes que o camisa 10 chute para o gol. O jogo está pegando fogo e a sua defesa também consegue roubar a bola antes do fatídico gol. E os dois times ficam nesse vai e volta pelo gramado até o apito do juiz. Depois do intervalo, os jogadores começam a fazer cera, lances curtos, sem muita corrida ou disputa entre os times. Poxa, os jogadores se cansaram justo agora que você estava tão animado na torcida? Por quê? É o que você pergunta, meu caro torcedor. Mas antes de reclamar do pobre coitado que você idolatrava 15 minutos atrás, saiba que você, no mesmo lugar que ele, ficaria do mesmo jeito. Ou muito parecido com um zumbi, se for daqueles que é fã do esporte, não de praticá-lo. Uma pesquisa desenvolvida na UFMG descobriu o motivo para a menor intensidade do esforço físico dos atletas após o primeiro tempo. A resposta está na biologia, como explica um dos autores do estudo, Daniel Coelho, que atualmente é professor da Federal de Ouro Preto.
Como o futebol é máximo, todos os esforços em relação à disputa de bola, eles são máximos, o jogador não consegue fazer o mesmo esforço máximo sempre, porque as reservas de energia vão se esgotando. Tem uma reserva de energia específica de esportes de atividade de altíssima intensidade, que é o glicogênio muscular, que é um substrato diretamente ligado à produção de força e velocidade. Então as atividades de muita força e muita velocidade, que são as atividades puramente anaeróbias, elas vão diminuindo ao longo do jogo, porque esse substrato ele vai se esgotando na musculatura dos atletas.
Os 15 minutos de intervalo não são suficientes para repor as reservas de glicogênio. A recuperação do jogador também não é total entre os jogos, período que varia entre 3 e 4 dias no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Isso porque o glicogênio já é uma estratégia do organismo para driblar um processo complexo, que envolve aquelas letrinhas da aula de biologia sobre energia celular, ATP. Quem detalha o processo é o professor Daniel Coelho.
Geralmente a gente precisa de oxigênio para poder realizar as reações químicas que vão produzir energia para a musculatura. Essa energia ela acontece através da quebra da molécula de ATP. Quando a gente não tem tempo de fazer essa respiração mecânica, que é a inspiração, transferência de oxigênio para as células vermelhas no pulmão, até chegar lá na perna do atleta, no caso, o atleta ele não tem tempo de fazer esse caminho todo. Então, ele precisa utilizar uma reserva energética que já está na musculatura, é o glicogênio muscular.
E aí, amigo torcedor, você me pergunta, então o meio de campo, que é o jogador que tem uma maior área de atuação no gramado, que vai para lá e para cá o tempo todo, é o que mais perde velocidade no decorrer da partida? Errado. Quem afirma é o professor da UFOP, Daniel Coelho.
Os jogadores do meio campo percorrem uma distância maior durante mais tempo. Só que tem um porém, o deslocamento em velocidade de sprint é uma corrida em velocidade máxima. Os jogadores de ataque e os jogadores de defesa são os jogadores que mais desempenham ações em velocidade máxima. Ou seja, esses jogadores são os que mais têm esgotamento de glicogênio muscular.
A pesquisa levou em conta 25 jogadores. Os atletas usaram um cardiofrequencímetro durante jogos de competições oficiais, tanto da categoria juvenil para menores de 17 anos, como da categoria júnior para menores de 21 anos, para medir a frequência cardíaca deles. O estudo foi publicado na revista portuguesa Ciências do Desporto, com produção de Jéssica Viveiros, repórter Débora Helena.
A coluna Universidade da Bola você confere aqui no FMG Notícias durante a Copa, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.